Uriel não comentou nada. Em silêncio, ele a guiou para o Jardim dos Fundos. Lá, Beladona aguardava sentada, na mesma poltrona de sempre. Ela se abanava com um leque e fumava um cigarro na piteira. Maria Eva a cumprimentou tímida e se sentou. Beladona perguntou:
O que te traz aqui hoje?
Maria Eva afastou a mecha de cabelo que cobria o olho roxo e disse:
Olha isso! Ele me fez isso! Não é a primeira vez. Virei um saco de pancada nas mãos daquele desgraçado.
Beladona tragou o cigarro e assoprou a fumaça para longe. Ela disse:
Eu já imaginava que isso ia acontecer.
Maria Eva levantou o tom de voz e falou ríspida:
Você sabia? Por que não me disse?
Beladona ergueu o dedo indicador no rosto dela e a repreendeu:
Se acalme. Você cavou o buraco, agora caiu dentro. Tudo é culpa sua. Eu não te obriguei a nada. Aliás, você me pagou para isso. E acredite, querida, as porradas que ele te dá não são nada comparado com o que você fez com ele.
Maria Eva virou o rosto, olhando o pôr do sol que deixava o céu rosado, e respondeu:
Eu sei, mas eu preciso desfazer isso. Eu não entendo por que ele está assim. Ele me amava tanto.
Ele nunca te amou. Eu te expliquei na época.
Sim, eu me lembro. Mas o que pode fazer por mim?
A princípio, eu posso jogar tarô pra você.
Certo, eu quero. Me dê boas respostas.
Uriel pigarreou e falou:
O jogo de tarô custa 40 mil cruzados.
Maria Eva abriu a bolsa e tirou da carteira 4 notas vermelhas de 10 mil cruzados e deu na mão de Uriel. Beladona embaralhou o tarô e abriu as cartas sobre a mesinha. De cara, o arcano da justiça caiu invertido, seguido do ás de copas. Ela afirmou:
A sangue inocente nas suas mãos.
Como assim? Eu nunca matei ninguém.
Beladona tirou mais uma carta e disse:
Uma criança que nem sequer chegou a nascer.
Quando me casei com ele, a ex-mulher dele estava grávida. Ela sofreu um aborto espontâneo devido ao estresse. Mas não foi culpa minha.
Foi sim. A culpa é toda sua. A que diz que seu marido te odeia. Ele ainda ama a ex-mulher, sempre amou ela. O laço da amarração mantém ele perto de você, mas ele queria era estar com ela. Por isso ele te bate, ele não quer você, mas não consegue se afastar, por isso te odeia.
Eu não quero mais ele. E pelo visto não há modo de afastar ele de mim, correto?
Correto.
Maria Eva, com um ar maquiavélico, disse:
Mas e se ele morrer? Isso faria ele me deixar em paz, não é?
Beladona, surpresa, perguntou:
Espere um pouco. Você veio aqui para isso? Quer que eu mate ele?
Eu sei que você pode fazer qualquer coisa.
Beladona olhou fixamente para ela. Ficou calada por alguns instantes. Maria Eva perguntou:
Você vai fazer isso?
Beladona sorriu e disse:
Sim. Vai custar 250 mil cruzeiros. Mas eu preciso que deixe seu telefone com Uriel. Ele vai te ligar avisando o dia e o local onde faremos o trabalho.
Maria Eva questionou:
Mas não vai ser aqui? Por quê?
Beladona respondeu:
Um trabalho assim precisa ser feito em um lugar forte, místico, sabe? Pode ir e aguarde a minha ligação.
Maria Eva anotou o telefone em um pedaço de papel e entregou a Uriel. Ele a acompanhou até a porta e ela foi embora. Ele voltou e perguntou à Beladona:
Vai mesmo matar esse cara?
A morte é a chave dessa situação. Só matando.
Uma semana se passou e Uriel enfim foi dar o telefonema. Discou o número e Maria Eva atendeu. Uriel disse:
Maria Eva, Beladona marcou para amanhã. Às 10 da noite, em frente à Igreja Nossa Senhora da Rosa Mística. Você precisa levar uma mala grande de viagem. vazia.
Marieva respondeu.
10 da noite? Certo. Mas para que a mala?
É porque no fim do trabalho você vai precisar levar algumas coisas para casa. E para disfarçar, o melhor é uma mala.
Mas amanhã é Corpus Christi, a igreja vai estar lotada. Não é melhor depois de amanhã?
Só pode ser amanhã.
Marieva concordou. Uriel foi até o celeiro, no Jardim dos Fundos, e ligou o velho Mustang 64, que era o carro de Belladonna. Ele conferiu se o carro estava em boas condições. No dia seguinte, às 8h30, Belladonna desceu as escadas, vestida com um sobretudo de vinil preto, óculos escuros, um lenço na cabeça. Ela se esparramou no banco de trás do carro. O Mustang preto era imponente. Uriel dirigiu até a próxima igreja e parou a uma distância que conseguiam ver a entrada do lugar, mas dificilmente seriam vistos. Esperaram até dar 9h30 e então Belladonna saiu do carro e foi até um telefone público, bem ao lado de onde pararam. Depositou as fichas e discou o número da casa de Marieva. O marido foi quem atendeu. Belladonna falou com ele.
Escuta, é você o marido da Marieva?
Ele respondeu que sim. Belladonna então falou.
Olha, a sua mulher vai fugir com outro hoje às 10 horas da noite. Ela marcou o encontro com um amante às 10 da noite. Venha e veja. Ela vai estar de mala pronta para te largar. Ela estará na porta da igreja Nossa Senhora da Rosa Mística, aqui da Zona Sul, perto do Parque Municipal. Não deixe ela te fazer de palhaço.
Belladonna desligou o telefone e entrou no carro. Uriel perguntou.
E aí? Falou com ele?
Sim. Armei a arapuca. Agora é só esperar.
Ela acendeu um cigarro. O carro se encheu de fumaça. Às 10 horas em ponto, um táxi parou na entrada da igreja e Marieva desceu. O taxista saiu do carro e tirou do porta-malas uma mala de viagem azul escura. Marieva pagou o taxista, apanhou a mala e ficou em pé na porta da igreja esperando. Às 10h15, uma Brasília verde água desceu a rua cantando pneu. Foi tudo muito rápido. O homem jogou o carro em cima da calçada, bem perto de Marieva. Ela deu um pulo para trás, assustada. O motorista desceu e gritou algumas palavras com muito ódio. Uriel e Belladonna observavam tudo de dentro do carro, atentos a tudo. Belladonna falou para ele.
Uri, esse é o marido. O coitado amarrado.
Uriel apenas comentou.
Ué, a humanidade é tão fútil.
Belladonna, com os olhos atentos, disse.
Esse drama todo é muito melhor que a novela das 8.
Marieva gritou assustada quando ele se aproximou. Ela tentou se defender, colocando a mala na frente do rosto. Mas ele, quando viu a mala, ficou ainda mais furioso e gritou.
Então é verdade, vai fugir com o outro, vagabunda!
Ela não teve tempo de explicar. Ele sacou um revólver da cintura e descarregou a arma nela. Foram muitos disparos. A escadaria da igreja ficou vermelha. O sangue respingou por todo lado. O homem olhou o corpo no chão e a arma na própria mão. Parecia atônito, como quem acabara de acordar de um sono profundo. Belladonna desceu rápido do carro e foi até ele. Se aproximou, pôs a mão no ombro dele e disse.
Vai embora. Acabou. Você está livre.
Ele olhou para Belladonna com os olhos cheios de lágrimas e disse.
Mas eu acabei de matar a minha esposa.
Ela mereceu. Agora vai embora. Não se preocupe. Ninguém nunca vai saber que foi você. Eu vou dar um jeito nisso.
Ele entrou na Brasília e foi embora correndo. As portas da igreja se abriram e todo o povo da missa saiu para ver. O padre desceu correndo, fez o sinal da cruz quando viu o cadáver, repetiu o sinal da cruz quando viu Belladonna e perguntou.
O que aconteceu aqui?
Belladonna se virou, abaixou os óculos escuros e disse.
Foi uma tentativa de assalto. Ela reagiu e o bandido descarregou o tambor nela.
O padre falou.
Difícil de acreditar. Toda vez que eu te vejo em situações como essas.
Sabe, padre, eu gostaria de confessar uma coisa ao senhor. O senhor pode me ouvir?
Claro que sim, minha filha. Mas agora, volte amanhã e eu te recebo no confessionário.
Bela Dona se aproximou do padre, o abraçou e disse bem baixinho no ouvido dele:
O senhor sabe quem eu sou. E eu confesso que armei a morte dessa mulher. Do mesmo jeito que ela foi, você também vai. A não ser que me ajude e confirme para a polícia que isso foi uma tentativa de assalto.
Ela se afastou, o padre disse:
Certo, filha. Isso foi uma lastimável tentativa de assalto. Mas a polícia um dia ainda vai bater na sua porta.
E Satanás um dia vai bater na sua.
Padre fez novamente o sinal da cruz. Os curiosos se amontoaram em volta do corpo. Bela Dona saiu dali, entrou no carro, acendeu um cigarro e ficou olhando pela janela aquela cena que ela mesma tinha construído. Assim que o som das sirenes e as viaturas da polícia começaram a ecoar ao longe, Uriel deu partida e foram embora. No meio do caminho, ele falou:
A polícia vai achar ele. Não vão acreditar nessa história de tentativa de assalto. É impossível que ninguém tenha visto aquela Brasília. Não vai ser difícil entenderem que o marido ciumento matou a esposa.
Por mais que seja óbvio, o óbvio não vai ser notado.
Uriel olhou pelo espelho retrovisor e viu ela pondo algo dentro de um saco minúsculo de plástico e perguntou:
São fios de cabelo?
Sim, arranquei dele. Quando chegarmos em casa, vou pôr esse cabelo enroscado na minha triqueta de Jade. Por algum tempo, esse cara vai ter muita sorte. A polícia vai ser cega diante disso. Aquela triqueta é muito poderosa.
Na porta da igreja, o espírito de Marieva estava ainda dentro do cadáver. Pela ordem natural, demoraria até 7 dias para o espírito abandonar o corpo. Com passos calmos, sobre os tamancos de madeira, Sete Saias veio caminhando, usando um vestido cor de vinho e um espartilho de couro cru. Ela se abaixou perto do corpo, agarrou o pescoço e puxou o espírito de Marieva para fora. A separação forçada causou uma forte dor em Marieva e ela deu um berro fino quando foi levantada e pôde ver seu próprio corpo fuzilado caído ali. Sete Saias a empurrou e ela caiu bem ao lado da carne que antes habitava. Marieva, apavorada, se levantou e começou a pedir ajuda a todos os que ali estavam na entrada da igreja, mas ninguém respondia. Ela foi de um a um, gritava por ajuda, mas os vivos não podiam ver ela, nem escutar suas súplicas. Sete Saias falou alto:
Bem na hora marcada, não é?
Marieva olhou para ela e, sem entender, perguntou:
O quê? Hora marcada? Como assim? O que está acontecendo?
Ora, eu te disse que qualquer dia nós nos encontraríamos na missa.
Marieva regalou os olhos e disse:
Missa? Você é a entidade?
Eu mesma. Sete Saias das 7 encruzilhadas.
Marieva, áspera, falou:
Que reto, demônio! Se aparte do meu caminho!
Sete Saias não conseguiu segurar o riso, gargalhou e falou:
Demônio, eu? Pense numa mulher que conheceu um rapaz de 22 anos no trabalho. Fez um feitiço para amarrar a alma dele. Fez a esposa dele ficar na miséria e perder o bebê. Fez a vida do homem um inferno. E, no fim, encomendou a morte dele. Essa pessoa, sim, é um demônio. E essa pessoa é você.
Marieva, cheia de empáfia, falou:
Só Deus pode me julgar.
Toda alma que usa de magia negra é desprezada por Deus. Ele não vai te julgar. Ele não vai fazer nada por você.
Marieva gritou:
Tira, demônio mentiroso!
Faça a prova. Chame por seu Deus. Reze pra ele ou pra todos os santos que conhece. Bora! Comece a ladainha!
Marieva, nervosa, tentou rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, mas não conseguiu. Ela não se lembrava de nada. Sete Saias falou:
O quê? Não sabe mais rezar? Os mortos não têm religião, meu bem. acabou. Sem esperança pra você.
Então o que acontece? Eu vou para o inferno?
Você não merece tanto luxo.
Marieva, assustada, perguntou.
E o que será de mim, então?
Já que você é uma alma sem rumo, eu mesma tomo posse.
O quê? Como assim?
Sete Saias pôs uma das mãos nas costas e tirou de lá um chicote de couro trançado. Desenrolou, girou no ar e bateu no chão fazendo um som de estralo. Marieva, se sentindo ameaçada, tentou fugir. Virou, deu as costas e correu. Mas Sete Saias arremessou o chicote e enrolou no pulso dela. Puxou com força, fazendo cair deitada. Marieva gritou. Sete Saias foi até ela e pisou com força na cabeça e disse:
você é minha agora. Mais uma pra minha coleção.